ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2016. Lei sem na rua. Funcionários demitidos pelo governo fazem manifestação para pedir estabilidade nos empregos agora que são designados. Comissão vai avaliar a situação jurídica dos atingidos pela lei. Juntos na penúria, governadores de Minas, Rio e Alagoas se unem para avaliar a situação de falta de recursos nos caixas dos estados. Habilidades específicas começam provas para candidatos de 8 cursos da UFMG que exigem habilidades, tal como teatro e dança. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Candidatos de 8 cursos da UFMG começaram hoje as provas de habilidades específicas da segunda etapa do vestibular. A repórter Deise Paiva conversou com alguns deles e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Hoje é o primeiro dia das provas de habilidades da segunda etapa do vestibular UFMG 2016. São 889 candidatos para 391 vagas nos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design de moda, design, música bacharel, licenciatura e teatro. A primeira etapa, eliminatória, foi composta pelas 4 provas objetivas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Amanda Akari tem 17 anos e saiu de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, para fazer a segunda etapa de provas e garantir uma das 40 vagas de teatro ofertadas. Esse é o segundo vestibular de Amanda, que foi aprovada na Universidade Federal de Ouro Preto no último ano, mas não se matriculou porque ainda estava concluindo o ensino médio.
Então, nossa, estava muito nervosa, muito ansiosa, tanto que eu vim de longe só para fazer a prova, então, tipo, estou com uma expectativa muito alta e eu espero que eu tenha conseguido suprir essa minha expectativa, porque foi muito diferente do que eu tinha pensado. Eu já tinha me programado de um jeito, chegar aqui foi totalmente diferente. Eu decorei a música achando que ia ser só cantar, quando chega aqui tinha que fazer movimento junto e coordenar isso tudo, e aí, mas acho que fui bem, estou confiante.
Provas de teatro começaram hoje e terminam na sexta-feira. Ana Siqueira, 21 anos, saiu de Cuiabá, capital do Mato Grosso, para fazer os testes em Belo Horizonte. Esse é o seu segundo vestibular. Ela cursava o segundo ano de Direito em sua cidade e decidiu mudar de ramo.
Ah, eu tenho encarado isso como uma experiência, né, de vida, assim. Vim aqui em outra cidade tão longe, que eu não conheço nada nem ninguém, fazer uma prova para um curso que eu tenho vontade de fazer, mas em Cuiabá não tem. Mato Grosso não tem muito essa coisa de teatro, né, artes cênicas. E eu tô aqui, curtindo.
Pedro Henrique Ferreira, de 23 anos, é candidato para o curso de Música e Licenciatura. Ele é de Belo Horizonte e fez o único dia de prova para concorrer a uma das 30 vagas. Já seu colega de prova, Irã Mainar, 18 anos, concorre ao curso de Música Bacharelado com 76 vagas, curso que ainda requer uma segunda fase como prova prática.
Foi um pouco difícil a prova, mas vamos ver, né? Ah, eu acho que não foi tão ruim, mas aí tem que ver se eu vou conseguir, né? Alcançar. Mas, e você, Irã?
Ah, cara, eu acho assim, que pra primeira experiência, assim, foi algo bem diferente, assim, porque eu nunca passei por isso. E eu não sei o nível do pessoal que tá competindo comigo e tudo mais, mas se for levar em consideração, assim, os meus estudos, talvez eu podia ter esforçado um pouco mais, mas assim, valeu como primeira experiência.
Etapa de habilidades é eliminatória e classificatória e feita com a soma das notas das provas específicas e a prova de redação do Enem. Os candidatos que concorrem aos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, design e design de moda, fazem hoje todas as provas específicas programadas. Já as provas para o curso de dança e teatro continuam pelos próximos 3 dias. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. A UFMG divulgou a lista de classificados da chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. É possível consultar nessa lista os nomes dos candidatos convocados em cada curso de graduação da Federal, se a entrada será no primeiro ou segundo semestre, e ainda a modalidade de concorrência, como ampla ou via ações afirmativas. A lista está no www.ufmg.br/SISU. Todos os aprovados devem efetuar o pré-registro acadêmico online no dia 22 de janeiro até às 23h59 do dia 26 de janeiro. Posteriormente, será preciso fazer o registro acadêmico definitivo, apresentando ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico toda a documentação e condições para ingressar em curso de graduação da UFMG. As datas para efetuar a matrícula presencial são nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro de 2016. Candidatos não selecionados nessa primeira chamada têm até o dia 29 para manifestar interesse em constar da lista de espera. Todas as informações estão lá no nosso site, que é o www.fmg.br/SISU.
Política.
Sindicatos de servidores públicos de Minas Gerais suspendem a paralisação que estava marcada para o dia 27, próxima quarta-feira. O motivo é o escalonamento dos salários dos funcionários anunciado pelo governo, em que 75% dos vencimentos vão ser pagos no quinto dia útil. No entanto, os servidores informaram que se mantêm em alerta e que aguardam esclarecimentos do governo sobre a reforma administrativa, reajuste salarial e pagamento do prêmio de produtividade. E os servidores atingidos pela Lei 100 realizam protesto na Praça da Liberdade na manhã desta quarta-feira. Uma comissão vai ser formada com trabalhadores e o governo para avaliar a situação jurídica dos demitidos. As informações ao vivo com Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Como eu estava dizendo, o presidente da Associação dos Efetivados de Minas Gerais, Eduardo Gonzaga, e a presidenta do Movimento dos Agidos pela Lei 100 se reuniram agora pela manhã com representantes do governo e da Casa Civil para discutir a situação dos trabalhadores atingidos pela Lei 100. Para quem não se lembra, essa lei efetivou funcionários públicos sem concurso e foi considerada inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal. Ao todo, 59.514 funcionários foram desligados do Estado no dia 31 de dezembro do ano passado. Agora, a Secretaria de Governo, a Casa Civil, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Planejamento e a Advocacia Geral do Estado, junto com o movimento dos atingidos pela Lei 100 e a Associação dos Efetivados de Minas Gerais, vão criar uma comissão para avaliar a situação dos trabalhadores. É o que informa a presidente do Movimento dos Agidos pela Lei 100, Patrícia Rezende.
Junto com o governador, nós decidimos o seguinte: amanhã vai sair um decreto onde a ENG, que é o presidente Eduardo Bronzato, e o movimento onde eu represento, vai estar representando todos os efetivados a partir de um decreto. A partir daí, nós vamos criar uma comissão de estudos, tá, para direcionar os atingidos pela Lei 100 a uma solução jurídica.
O decreto que cria a comissão vai ser publicado amanhã no Diário Oficial do Estado. Hoje, agora pela manhã, aqui na Praça da Liberdade, cerca de 300 trabalhadores, segundo o número informado pelo sindicato, fizeram uma manifestação para reivindicar a estabilização dos servidores que foram desligados do Estado. A representante da Associação dos Efetivados de Minas Gerais explica no que consiste essa estabilidade.
Consiste em uma pessoa manter assim, seu carro, na sua escola. Ele vai ter o quê? Ele vai ter uma progressão anual. Todo ano ele vai manter a sua escola. Ele não vai sair. Ele vai manter os seus direitos. E se tem, ele vai ter o seu direito. Se tem, ele vai ter o direito de ter o seu trabalho, do seu emprego. Diferente do efetivo. O efetivo, ele pode pedir remoção. Ele tem a sua biênio, quinquênio. Mas o efetivado, o estabilizado, não. O estabilizado, gente.
Segundo os trabalhadores, o movimento quer a manutenção de direitos que os efetivados tinham antes da Lei 100. Outra situação que se encontra indefinida por consequência da Lei 100, é a volta às aulas na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel, por meio de um vídeo postado no Facebook, no seu Facebook oficial, garantiu a volta às aulas no dia 1º de março.
Quero dar uma boa notícia para toda a comunidade da UENG, especialmente para os alunos, para os professores, para os servidores. Nós vamos garantir o início do semestre letivo na data prevista, em especial para os campos de Divinópolis, Ituiutaba, Passos, porque vamos permitir a designação dos professores que antes eram efetivados, mas vão ser designados agora, para que não haja interrupção nos trabalhos da UENG. Então, quero garantir e tranquilizar, tanto aos professores, quanto especialmente aos alunos e suas famílias, todos vão ter, todos esses campos que eu mencionei, vão ter o início das atividades na data prevista, sem nenhuma interrupção.
Porém, segundo a professora da Faculdade de Educação da UENG, Maria da Consolação, a volta às aulas só está garantida nas unidades que foram estadualizadas, ou seja, eram fundações que foram incorporadas pelo Estado e, por isso, não foram atingidas pela Lei 100, caso de Divinópolis, Ituiutaba e Passos.
O vídeo gravado pelo governador, ele induz a um erro, a um equívoco. Ele inicia dizendo que toda a UENG vai funcionar normalmente e termina citando exatamente os campos vinculados as estadualizadas. Em relação aos docentes que construíram essa universidade, nos seus 25 anos, que sempre tiveram uma relação precária de trabalho, mesmo fazendo concursos públicos, ou concursos com bancas, que não foram reconhecidos como tal, esse grupo de docentes que construiu a universidade, ele está excluído.
Nessas unidades, a designação de professores e funcionários está prevista para a próxima sexta-feira. E a situação dos professores e funcionários que não foram desligados, que foram desligados do Estado, beira ao desespero, Vinícius. A professora Kíbia Mara de Ávila relata o caso de uma colega que tem enfrentado dificuldades para tratar um câncer de mama pelo IPSEM, que é o Serviço de Saúde dos Funcionários de Estado.
Pior das situações, sentimentos de indignação, de revolta, de tristeza, né, de angústia mesmo, né, porque a gente doa para o Estado, doa para a instituição e hoje a gente se sente assim, julgada fora. E a gente é uma pessoa que entrega realmente a vida, né, para os nossos alunos, para o Estado e hoje muito de nós estamos doentes, estamos passando por necessidades e o governo simplesmente desprezou isso.
Vinícius, aconteceu um equívoco, essa que você escutou agora é a professora Silvana Vasconcelos.
Sim.
Que trabalha para o Estado há 10 anos e perdeu todos os direitos com desligamento pela Lei 100. Agora sim você vai ouvir a professora Kira, que vai contar da colega que perdeu o IPSEM e não está conseguindo tratar um câncer de mama.
A minha amiga, ela tem câncer de mama nos dois seios, ela já faz tratamento pelo IPSEM, quimioterapia, vacina que ela toma, ela tem um filho de 3 anos. O que aconteceu com essa minha colega, né, com essa amiga? Ela foi para dar continuidade ao seu tratamento, foi barrada, porque até então a gente foi desligado dia 31 de dezembro, em janeiro a gente não teria direito a IPSEM, aí ela foi barrada de continuar com o tratamento. Agora que o governo liberou um mês de janeiro somente para os professores. Mas a partir de fevereiro, quem não pegar aula não vai ter mais direito.
A manifestação acabou agora há pouco aqui na Praça da Liberdade, mas muitos professores continuam no local. Porém, o trânsito segue normal, sem retenções. Vinícius.
Obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Repórter Natália Andrade aí que estava acompanhando essa manifestação dos funcionários da Lei 100, que foram atingidos, né, por essa lei, demitidos no final do ano passado, e agora eles reivindicam, alguns deles vão ser designados, estão reivindicando maior estabilidade. Enquanto isso, o governador Fernando Pimentel recebe os governadores do Rio, Luiz Fernando Pezão, e do Alagoas, Renan Filho, e a pauta é falta de dinheiro no caixa dos estados. A repórter Maria Dulce Miranda está acompanhando lá a movimentação e vai ter mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. A reunião ainda está acontecendo, então o governador Fernando Pimentel se reúne neste momento com os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Alagoas, Renan Filho, ambos do PMDB. Então está sendo discutida a situação financeira nos três estados. Então aí só retomando para o nosso ouvinte que aqui em Minas foi sancionada ontem, foi sancionado o orçamento com déficit de 8 bilhões e 900 milhões de reais. Além disso, o governo estadual pagou com atraso os salários dos funcionários públicos referentes a dezembro e anunciou o parcelamento para os próximos vencimentos para quem recebe mais de 3 mil reais líquidos. Segundo o Banco Central, Minas fechou 2015 com dívida de 92 bilhões junto ao Tesouro Nacional e instituições financeiras. No Rio de Janeiro, a dívida é de quase 76 bilhões. O estado viveu uma crise na saúde no fim do ano passado e muitas pessoas não conseguiram atendimento médico devido a paralisações em diversos centros de saúde cariocas. Por fim, naquele balanço do Banco Central, para fechar a conta alagoana, faltam 8 bilhões. O encontro ainda está acontecendo e a previsão é que ao final da reunião os três governadores concedam entrevistas. Eu vou aguardar aqui, Vinícius, e qualquer informação a gente volta a conversar com você no estúdio.
Tá ok, Maria Dulce. Muito obrigado, então, pelas informações.
De olho na cidade.
A Defesa Civil do Estado emitia alerta de fortes chuvas para as regiões Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Zona da Mata e Rio Doce até o dia 24, domingo. A razão é uma frente fria que está atuando sobre todo o estado de Minas Gerais. A recomendação é evitar transitar por áreas alagadas, seja a pé ou de carro, abandonar as casas preventivamente em casos de desabamento e observar bem as encostas para casos de deslizamento. Pois é, essa chuva toda que está passando aqui por Minas Gerais está deixando aí a cidade de Poços de Caldas completamente alagado. O centro da cidade está completamente alagado na noite de ontem por causa de chuvas. Houve evacuação de moradores de residências com risco de desabamento para local seguro. Não houveram vítimas feridas nem óbitos, segundo o Corpo de Bombeiros. Na manhã de hoje, Juatuba foi completamente alagada, pessoas ilhadas. O Corpo de Bombeiros realiza resgate com o helicóptero Arcanjo 3, que está lá na cidade de Juatuba, aqui na região metropolitana, realizando o resgate dessas pessoas. Ontem, saiu um boato de que houve um rompimento de uma barragem de uma mineradora em Mateus Leme, na divisa com Juatuba. E a Copasa negou esse rompimento, a empresa fez vistoria no local e não constatou nenhuma anormalidade, inclusive na qualidade da água dos córregos que desaguam no lago do reservatório Serra Azul, que abastece parte da região metropolitana. A barragem dessa mineradora transbordou devido às fortes chuvas, como a gente tem observado nos últimos dias, mas segundo a Copasa não chegou a atingir o reservatório. E a situação desses reservatórios continua melhorando graças a essas chuvas constantes aqui na região metropolitana. O sistema Paraopeba subiu de 33% para 34,3% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 42% para 43,7%. Vargem das Flores também subiu de 37% para 39,7%, que é o superior ao mesmo período do ano passado. E Serra Azul cresceu de 12,8% para 15,8%, que é um índice não alcançado desde setembro de 2014.
Trânsito.
E aí, como a Natália Andrade já tinha adiantado, o trânsito está normal lá na Praça da Liberdade, não há nenhuma retenção devido à manifestação, os manifestantes estão se deslocando pela praça, mas lá no Buritis há um problema no trânsito, um acidente na José Rodrigues Pereira, no cruzamento com a Senador Lima Guimarães, no sentido do bairro, deixa o trânsito complicado por lá. Um acidente em Corinto, na BR-135, deixa uma pista fechada, uma vítima com lesões leves, tratava-se de um ônibus da Prefeitura de Morro da Garça. Agora meio-dia e 52, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, fazendo aí um traçado que pode ser 2016 na área ambiental.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
Economia.
Fórum de Davos começa hoje na cidade de mesmo nome, na Suíça. É o Fórum Econômico Mundial que reúne autoridades de todo o mundo para discutir os rumos da economia. Uma dos temas que estão sendo debatidos é a possibilidade de perda de 5 milhões de empregos nos próximos 5 anos nas principais economias mundiais, devido ao que eles chamam de quarta revolução industrial, que combina fatores como a chegada da internet dos objetos ou a Big Data, que deve transformar a economia e deixar algumas pessoas de fora. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, faz sua estreia no Fórum Econômico Mundial hoje com uma série de reuniões com diretores de bancos. Mais tarde ele se encontra com a presidente do FMI, a Christine Lagarde, e também com o novo ministro da Fazenda da Argentina, para debater aí questões regionais.
Política.
A família de Eduardo Campos questiona relatório final do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, sobre as circunstâncias do acidente que matou o então candidato à presidência e mais 6 assessores. Eles consideram que o CENIPA deveria ter considerado outros acidentes e incidentes envolvendo aeronaves da mesma família, Citation, de fabricação norte-americana. O CENIPA concluiu que mau tempo, falta de experiência do piloto e cansaço foram as principais causas do acidente. Em nota, o PSB afirmou que concorda com as alegações da família de Campos.
Meio ambiente.
A Advocacia Geral da União admite novo prazo para quitação da primeira parcela de indenização a ser paga pelas empresas Samarco, Vale e BHP pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Uma liminar concedida pela Justiça determinou que uma primeira parcela deveria ser paga antecipadamente no valor de R$2 bilhões para ajudar nos trabalhos de recuperação dos locais atingidos. Uma ação civil pública conjunta cobra R$20 bilhões pelos danos causados. As empresas deverão ainda apresentar um relatório detalhado com todas as medidas que vão ser tomadas para a recuperação do Rio Doce. O rompimento da barragem causou a morte de 17 pessoas e afetou milhares com a poluição do Rio Doce. O Ministério Público Federal, por sua vez, anunciou que vai pedir informações sobre a possibilidade de acordo judicial entre Samarco, Vale, BHP Billiton e os governos federal de Minas e Espírito Santo para o pagamento das indenizações. E janeiro já se encaminha para o fim, já passamos da metade do mês, mas restam 11 meses para 2016. Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, faz as perspectivas para o setor ambiental nesse ano que acabou de começar, levando em conta o ano passado, marcado por tragédias, negociações e pequenos avanços. Professor Marcos Poliano, 2016 está começando. O que a gente pode apontar aí como algum ponto de atenção com relação à questão ambiental neste ano? Ano passado, 2015, a gente teve a crise hídrica, tivemos o rompimento da barragem de Mariana, tensões aí de alterar a regulamentação ambiental, tanto no governo federal quanto aqui em Minas. E agora, para 2016, o que a gente pode e deve ficar atento?
Boa tarde a todos. Eu acho que nesse período que a gente está em janeiro, que é um período para grande parte aí da população, período de férias escolar e, consequentemente, férias familiares, né? A gente fica tentando relaxar e tentando repensar o que passamos e o que esperar de 2016. Eu diria que 2016 vai ser um cenário de enfrentamento. Vamos dizer que nós não terminamos 2015 bem. e 2016 não aponta caminhos diferenciados para mudar esse cenário em relação à questão ambiental. Ao contrário, como você falou aí no início, a gente tem uma regulamentação que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas, né, no apagar das luzes de 2015, e que praticamente faz com que o processo de licenciamento venha a ser um processo quase que de ofício, dependendo do empreendimento e quanto maior a dimensão, é possível que o governo puxe para si a responsabilidade de dar as autorizações e licenciamentos quase que de forma protocolar, de forma de ofício. E isso faz com que a gente fique muito preocupado, quer dizer, diminuiu com certeza a participação do processo da sociedade nesse processo de licenciamento. O próprio Ministério Público foi excluído de determinados segmentos, né, do Copan, então o Ministério Público também perdeu força nesse processo de licenciamento. E de um outro lado, o que a gente vê com a questão dos rios é preocupante ainda, quer dizer, nós estamos ainda num volume de chuva, vamos dizer que não tão baixo, mas também não é um volume de chuva muito grande que vai nos tirar totalmente dessa questão da crise hídrica. A bacia do São Francisco, as cidades no norte de Minas estão numa escassez hídrica tremenda e evidentemente que o que não chover nesse período não irá chover no restante dos meses. Ou seja, a gente tem um cenário aí que preocupa muito. De um lado, uma facilitação do licenciamento pelo poder público, pelo poder político. De outro lado, você tem os fatores climáticos, os fatores ambientais pesando e mostrando que o agravamento da crise ambiental ela vai se dar. De uma forma otimista, eu queria falar só o fato do acordo climático que teve em Paris em dezembro, que foi um ganho, embora com restrições, mas pelo menos foi colocado na agenda mundial essa preocupação de que os governos vão ter que realmente fazer um esforço e a economia vai ter que mudar a sua matriz energética para dar conta dessa dimensão do aquecimento global, né? O que eu queria chamar a atenção é que, mais uma vez, caberá à sociedade um papel fundamental nesse processo.
Uhum.
Que se nós não continuarmos mobilizando a sociedade, se a sociedade também não se articular e defender efusivamente, né, as questões ambientais, por exemplo, as nascentes, a qualidade das águas do rio, a questão das áreas verdes, esse movimento de resistência popular e social, ela tem que continuar existindo como forma de contrapormos esse processo avassalador que se tem da economia sobre a ecologia. Então eu acho que nós vamos ter que avançar também nesse processo de mobilização das escolas, comunidades, comitês, os núcleos que a gente tem de movimentos sociais, os núcleos Manuelzão, as outras entidades, enfim, eu acho que é um ano para organizar a sociedade, para a sociedade cada vez mais se colocar nessa luta, né? E aí tem as eleições municipais que vão entrar esse ano e, consequentemente, é importante que as comunidades também se posicionem e cobrem dos candidatos mais envolvimento com essa questão ambiental e com as questões relacionadas à qualidade de vida e saúde da população.
Tá ok, professor Márcio Polino, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui no FMG Educativa. Voltamos com mais Coluna de Meio Ambiente na próxima semana.
Ok.
A Coluna de Meio Ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui na programação do Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e Memória.
Já estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. A pedagogia Waldorf, método alemão de ensino, vai ser tema de uma das 15 oficinas do evento, que ocorre na semana anterior ao Carnaval. As informações com Patrícia Brandão.
A liberdade é um valor máximo, e o sentir, o pensar e o agir são essenciais para a aprendizagem do aluno. desde a década de 1950, têm surgido no Brasil escolas não convencionais que seguem a pedagogia Waldorf. Essa pedagogia tem como base o antroposofismo, doutrina filosófica do austríaco Rudolf Steiner. Foi ele quem fundou a primeira escola Waldorf, que recebeu esse nome porque os alunos da instituição eram filhos de operários da fábrica de cigarros Waldorf Astoria, na Alemanha do século XX. Nesse tipo de escola, expressões artísticas estão presentes em todas as disciplinas, e matérias como dança, canto, jardinagem e artesanato integram o currículo obrigatório juntamente com português e matemática. A ideia é, também, educar o aluno sem preconceitos ou dogmas. Esse modelo de ensino vai ser tema de uma oficina do Festival de Verão da UFMG. O tema geral do festival é Tempo e Memória. A professora Patrícia Oliveira, que dá aula em uma escola Waldorf em BH, explica como o tempo é um fator importante para o aluno, de acordo com a pedagogia antroposofista.
Toda matéria que a criança aprende, ela precisa de um tempo para ser realmente aprendida. A gente trabalha com épocas de estudo, o tempo ele está totalmente envolvido com o processo de aprendizado. A gente tem um trabalho rítmico que se repete diariamente e isso traz para a criança segurança, autonomia, capacidade de saber o que vai acontecer em cada momento e se apropriar disso com liberdade.
A oficina é voltada para educadores, mas qualquer pessoa interessada no assunto pode se inscrever. A professora explica o que os participantes vão aprender durante o evento.
A gente vai vivenciar o que a criança, o que o aluno do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental, na escola Waldorf, vivencia no aprendizado de português, matemática, ciências, geografia. Então, na verdade, o que eu quero com a oficina é trabalhar a vivência. Eu quero que as pessoas vejam, sintam, na verdade, o que que é estudar sob esse ponto de vista que a pedagogia Waldorf traz.
A oficina Ritmo, Tempo e Arte como Aliados, a pedagogia Waldorf como ferramenta para ensinar, vai ocorrer no Centro Cultural da UFMG, na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro de Belo Horizonte. O participante deve usar roupas confortáveis e não é preciso levar nada. A UFMG vai disponibilizar os materiais necessários para as atividades. Repórter Patrícia Brandão.
As inscrições para as oficinas do Festival de Verão já estão abertas. A taxa custa R$ 20,00. Para Ritmo, Tempo e Arte como Aliados, a pedagogia Waldorf como ferramenta para ensinar, são 20 vagas. A atividade vai ocorrer no dia 1º ao dia 4 de fevereiro, das 2 da tarde até as 6 da noite. Informações e programação completa em www.ufmg.br/festivalde-verão. O Festival de Verão é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. E hoje o bloco Pula Catraca, do movimento Tarifa Zero, Meio Carnaval, Meio Protesto contra o Preço das Passagens, realiza seu ensaio a partir das 6 da noite, no Bar Brasil 41, que fica na Avenida Brasil, número 41. Às 7 da noite, o bloco Fera Neném, voltado para os pequenos, realiza seu esquenta na Rua Lavras, número 653, no São Pedro. Agora 1h06, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Deise Paiva. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.